Mais uma vez, nós estamos aqui na esperança redobrada cada vez, né? Sentido de que Deus fale conosco. Nós estamos precisando demais de ouvir a voz de Deus. Nós estamos precisando demais de uma palavra de Deus. Eu até peço à igreja, de um modo geral, que ore nesse sentido, que invoque o Senhor, cada um, e clamando, pedindo a Deus realmente por uma palavra, que venha nos orientar, né? Que venha nos dar segurança em meio a muita tribulação. Bem verdade que as palavras que têm sido dadas por Deus através das lives são palavras que têm aberto os nossos olhos, nos feito entender muita coisa, têm chamado muito a nossa atenção. Cada dia nós juntamos uma à outra, que com certeza pode nos orientar, nos dar um norte, né, para a gente poder caminhar. Mas seria muito bom se nós todos clamássemos, invocássemos a Deus por uma luz maior, por uma palavra, uma voz que viesse nos dar realmente uma direção. A verdade é que no tempo das trevas, no tempo da escuridão, qualquer um pequeno fósforo aceso faz diferença. E nós estamos mais ou menos nessa situação. Que Deus abra um espaço, um sinal, nos dê um sinal, nos faça alguma coisa onde nós possamos segurar. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Senhor, quando o Senhor nos fala, às vezes nos deixa assustados, perplexos, nos deixa muitas vezes confundidos. Quando o Senhor nos corrige, quando o Senhor nos ensina, como uma criança, como um filho, gostaríamos, meu Deus, de continuar vivendo às vezes a mesma vida, continuar brincando, continuar nos alegrando com o mundo, com as coisas que nos rodeiam. No entanto, só o Pai sabe o perigo, o risco, o que o filho passa. Só os pais podem impedir que os filhos tropecem. Mas nem sempre nós estamos dispostos a te ouvir. Nem sempre nós estamos dispostos a ouvir os conselhos dos nossos anciãos, dar ouvido àquele que quer nos ensinar. Ajuda-nos, Senhor Deus. O momento é de muita dificuldade. O momento é de turbulência, de aflição. E nós, assim como o ladrão não avisa, temos sido surpreendidos por situações que nos afligem. Ajuda-nos, ó Deus, para que a sua igreja, o seu povo, pelo menos a sua igreja, pelo menos, Deus, a sua casa, esteja acordada, esteja atenta a todos os acontecimentos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, né? Não é verdade? Nós já ouvimos muitas dessas lives, né? Essas palavras. Nós temos, inclusive, né, lá guardado as diversas vezes que Deus nos falou nesses dias. E cada uma, se nós juntarmos uma às outras, nós vamos observar que existe um quadro maior onde Deus está colocando as pedras. É? Ontem nós estivemos aqui e falamos, né, na questão da dupla personalidade, na questão da dificuldade que nós sentimos para ouvir a Deus. A quem que nós vamos ouvir? Quem que vai ser o Senhor nosso? Quem realmente vai ficar nessa casa? Porque a casa de Deus somos nós. Deus escolheu, quis Deus habitar em nós. Que casa edificaríamos para Deus? Salomão falando lá atrás. Então isso já vem falando. Mas até hoje, uma coisa está sendo ligada à outra. Deus tem insistido em mostrar para nós que a obra vem sendo feita lá do começo, né? E Deus insiste em dizer: que Ele escolheu habitar em nós, né? Só que para Ele habitar em nós, como nós vimos ontem, a casa sou eu, o corpo, presta atenção, nós temos corpo, alma e espírito. A casa sou eu, o corpo, né? O espírito meu, o meu espírito, o Rossini, está aqui dentro. E tem o terceiro, é o corpo, a alma e o espírito. Esse espírito que está aqui em mim, existe uma lei que diz que esse espírito está em mim. Ele habita em mim. Embora não só em mim, mas todos nós. Que espírito é esse? Né? O espírito do pecado que entrou no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. Se todos pecaram, todos têm esse espírito. É questão?
Pensamento bem do mal. Esse espírito, né?
É. O espírito da serpente, né? Que nos faz a raça, a espécie. Então, o corpo, a alma, que é o Rossini, e o espírito é aquele que governa o Rossini. Bom, é que habitava, que tomava conta da casa, de quem a casa estava sendo, tinha sido possuída. Aí Deus quis habitar em nós. Então ele está na porta, bate. Ele é aquele mais valente que vai entrar nessa casa e aí vai colocar o outro para fora. Quem quer perguntar alguma coisa?
Pode continuar.
Por enquanto.
Então ele vai entrar nessa casa, colocar o outro para fora. Só que ele não vai fazer isso sem que eu aceite. A casa, na verdade, ela é minha. O outro invadiu a casa.
Senhor. Sim.
A casa é minha. Primeiro era o corpo, depois veio a alma. Só tinha o corpo e a alma. Depois que entrou o espírito. Né? A casa é minha. A casa foi feita para mim. Né? Deus comprou essa casa para ele. Pagou o preço dessa casa para ele. Só que ele só vai usar a casa se ele tiver, se eu realmente passar a escritura, como nós falamos esses dias para trás. Né? Amém? Então, tem corpo, alma e tem um espírito que insiste em não sair. Então, para. Vai ter como ficar os quatro?
Não.
Um tem que dar lugar para o outro. Né? Um tem que dar lugar para o outro. Então vamos abrir aí, com esse entendimento, vamos começar então a nossa live. Com esse entendimento, abrindo a Bíblia aí em Isaías 66, versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor.
66,
versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Presta atenção nessa palavra descanso. A minha mão fez todas as coisas. Assim diz, assim, as minhas mãos, a minha mão fez todas as coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito que treme da minha palavra. Amém? Que lugar seria o do meu descanso? Eu falei, né? Presta atenção na palavra descanso. Que casa me edificareis vós? Que lugar seria o do meu descanso? Esse lugar do descanso dele é a casa dele. Então, Davi, Salomão, fizeram, acabaram fazendo, construindo uma casa para que Deus descansasse, para que Deus fosse o lugar do seu descanso. No entanto, não era ali que Deus queria descansar, não era ali o lugar do seu descanso. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Mas o Altíssimo, 47. Entretanto, foi Salomão quem edificou uma casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O profeta que diz isso. Qual foi o profeta que diz? Nós acabamos de ler Isaías. Tá? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta.
O céu é o meu trono.
E a terra, os cabelos dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual o lugar do meu repouso? Onde é que eu vou descansar? Qual o lugar onde eu vou poder me descansar? E a Bíblia diz que Deus fez o céu e a terra e descansou no sétimo dia. A igreja tem que terminar. Ela tem que ser terminada no sétimo dia para cumprir as escrituras. Ela tem que estar pronta no sétimo dia. Descansou Deus no sétimo dia. Nós estamos no sétimo dia. Né? E descansou Deus no sétimo dia. A igreja fica pronta, já deve estar quase pronta. Para quê?
Para
quê?
Para Deus
descansar. Descansar. O lugar do descanso. Volta ali.
Né?
Descansando. Nós estamos aqui na nossa. Então, em casa. É um lugar do seu repouso, um lugar do seu descanso. Amém? Aqui diz assim, versículo 51, homem de dura cerviz e incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim também vós. Lê de novo, homem de dura cerviz e incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim também vós. Então, o Espírito Santo quer entrar para quê? Para descansar. Para ficar. Ele quer um lugar para o seu descanso. Né? Homem de dura cerviz, vocês sempre resistiram o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo não pôde habitar ali porque o Espírito Santo foi resistido. O Espírito Santo foi resistido. Né? Resistir é uma força que opõe. Então Deus continua querendo habitar em nós e nós continuamos
resistindo.
Eu acredito que não é o nosso caso. Nós não estamos resistindo a Deus. Ou ainda estamos. Né? Eu acho que nós ainda nós estamos querendo.
Os dá um pouquinho mais de mim. Tira um negócio lá das costas dele.
Eu estou mexendo e ele está saindo do lugar.
Isso. Agora acho que vai dar certo.
Amém. Então, o lugar do descanso de Deus somos nós. O lugar do repouso de Deus somos nós. Só que o lugar do repouso é um lugar onde não existe. O lugar do repouso é um lugar onde não existe.
Divisão, briga.
Ausência de atrito,
atrito, né?
Confusão, isso. Inimizade, contenda, barulho. Então o Espírito Santo, ele quer um lugar tranquilo. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de barulho, de guerra. Ele é um Deus de paz. O Espírito Santo, ele precisa de um lugar onde exista paz, onde exista descanso. Essa força que resiste a Deus. Existe um lugar, uma força que resiste. Então, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Aí fala dessa forma. Então, o Espírito Santo quer habitar em nós, mas nós resistimos ao Espírito Santo, não permitindo que ele. Porque se eu estou em guerra, se eu estou brigando, se eu estou atribulado, se eu estou preocupado, se eu estou aflito, se eu estou angustiado, o Espírito Santo não pode estar. Primeiro, então, ele precisa tornar esse lugar tranquilo. Ele precisa tornar esse lugar tranquilo para ele habitar. Que é o lugar do seu repouso. Que é o lugar do seu repouso. Por isso que a gente fala, como é que eu sei que é o Espírito Santo ou é a carne? Como que eu sei que o fruto é do Espírito ou é da carne? Gálatas capítulo 5. Rapidão. Né? Gálatas 5. 22. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, não é? Contra essas coisas não há lei. Tem erro, não há lei. Contra essas coisas não tem lei. É, se você estiver atribulado, se você estiver angustiado, se você estiver aflito, o que está acontecendo? O Espírito Santo está lá dentro descansando?
Não, já não é o lugar onde o Espírito Santo está habitando.
Não é o lugar onde o Espírito Santo está. E por que está atribulado, angustiado, aflito, cansado, etc. Aquela aflição, às vezes aquela. Ele não está ali. Essas coisas não há lei. Se ele está presente, ele é ele. Ele por si só. Ele por si só, ele traz esse descanso. Você já pode ter certeza. Né? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito ausentou-se dele. Né? Depois dos 40 dias vieram. Ah, aí já mudou a coisa. Então o Espírito voltou e aí ele teve paz. Não é? Durante aqueles 40 dias, ele estava em luta, ele estava numa disputa, a casa dele estava sendo disputada. É, um queria ficar e o outro queria entrar. É mais ou menos assim, né? A casa estava sendo disputada. E tudo foi feito, o caminho a Jesus, para mostrar, Deus se fez carne, para deixar, para mostrar para nós tudo que ele passou, nós também estamos passando. O mesmo as coisas que ele padeceu, nós também estamos padecendo. Amém? Está dando para entender? Então nós começamos falando que Deus quer habitar em nós. Mas para ele habitar em nós, o outro tem que sair, né? Como que eu sei que ele está ou que ele não está? O sinal mais importante é
paz, né?
Tranquilidade, paz, longanimidade, o fruto do Espírito, amor,
mansidão, tipo,
mansidão, etc.
Amansa.
Então eu estou limpando a casa, né? Deus tem lavado a gente. Vocês estão limpos. Eu estou limpando vocês. Ele está preparando a casa para quê?
Para habitar.
Para ele habitar. Amém? Então, é como se não extinga o Espírito Santo. É assim, tem hora. É como se fosse a pombinha que voa, de repente volta. Voa, de repente volta. Por que que o Espírito Santo não pôde ficar lá nos nossos pais lá atrás, naqueles no Velho Testamento? Porque o Espírito Santo foi resistido. Não é isso que eu acabou de falar agora mesmo? Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Fez oposição, não deixou ele ficar. Eu falei Gálatas, né?
5:22, que já viu.
Né? Isso dois, já lemos aqui. Mansidão, domínio próprio, etc. Tal, tal, né? E Efésios também. Você pode pegar Efésios capítulo 5, logo em seguida, versículo 9. É, aqui fala assim. É, no versículo 8, dizendo assim: pois outrora eres trevas. Outrora eres trevas. Mas agora sois luz. Quando é que eu era trevas? Quando o Espírito que tomava conta, que habitava, que morava, que mandava, que guiava, era o Espírito de contenda. Era o espírito de ódio, de vingança, era o espírito de ganância, de usura, era aquele espírito que me escravizava, que judiava, e tem judiado com o nosso mundo. Ele tem judiado com o nosso mundo. Né? Outrora eles têm, mas agora sou justo. Andai como filho da luz. Como que eu sei que agora eu mudei? Como agora eu me converti? Como agora eu sei que... Por quê? Por causa da paz. O fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Então, provando que é agradável ao Senhor. Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. É, hoje nossos olhos foram abertos. Nós já sabemos perfeitamente qual é o sinal da febre. É a temperatura que subiu, não é? Se você mede a sua pressão, a pressão subiu, tem um reflexo no corpo. Imediatamente acusa, alguma coisa está errada no meu corpo. O que está errado no meu corpo? Por que que eu estou cansado? Por que que eu estou aflito? Por que que eu estou tribulado? Por que que eu estou angustiado? Por que que eu perdi a minha paz? Não seria, então,
a
ausência do Espírito Santo ou a presença do Espírito Santo? A presença de Deus, a ausência de Deus. Então, quem anda como nós andamos na luz, nós percebemos imediatamente: meu Deus, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa, e eu vou invocar o Senhor, eu vou pedir logo ajuda. Tal, etc. Resistindo o diabo, resistindo ele, fugirá. Ele não vai ficar insistindo em habitar em mim, porque ele já sabe que não tem mais lugar para ele aqui. Eu já entendi a hora que, da sua aproximação. Eu já sei como é que ele se aproxima, o sinal que ele traz, né? O fruto da presença dele, o fruto do Espírito maligno, eu já sei. Deus já abriu meus olhos, não é? O versículo 15 aqui de Efésios 5, versículo 15: portanto, vede diligentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Vede diligentemente como andais. É?
Uhum.
É, porque antigamente tudo bem, mas agora não. Agora você é filho da luz.
No 17, né, fala: pelo que não sejais insensatos.
Aonde?
No 17.
17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja então a vontade do Senhor. Qual a vontade de Deus? Ele quer estar em mim, mas ele não vai ficar em mim. Confusão, tribulação, guerra, briga, falando mal uns dos outros, né? Ganância, etc. O sinal perdeu a paz, perdeu a tranquilidade. Para e pensa, porque alguma coisa o inimigo levou vantagem. Alguma coisa o inimigo conseguiu te enganar. Amém? Vamos. Ontem nós tivemos no Salmo 24. Não tivemos? Tivemos ou não tivemos ontem no Salmo 24? Quem lembra? Não? Não? Lembra não?
Tivemos.
Vamos voltar no Salmo 24.
Levantar a cabeça.
Isso. Salmo 24, eu vou ler, ele é pequenininho, eu vou ler aqui rapidinho. O Senhor é a terra e a sua plenitude. Nós já vimos agora: minha é a terra e tudo que ela possui. E a terra é o estrado dos seus pés. O mundo e aqueles que nele habitam também pertencem a Deus. Olha, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam. Aqueles que nele habitam. Tanto os bons quanto os maus. Amém? Só que ele não quer habitar nos maus. Só que ele escolheu para sua habitação
os bons.
Sião. Só que ele escolheu o lugar para descansar, a igreja. Mas não é dele tudo. Se ele quiser, não é? Se ele pode dar pedra, fazer um filho de Deus, imagina então se ele quiser pegar um mal e mudar o mal.
Das pedras ele pode fazer filho?
Ele pode, não é? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Vai prestando atenção. Quem estará? Quem? Agora já começou a separação. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Ele já determinou antes que não habitaria com aqueles que não tivesse coração disposto para recebê-lo. Se alguém resisti-lo, ele sai. Se alguém resistir, ele não fica. Amém? Eis que estou à porta e bato. Que não se entrega, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Este receberá do Senhor uma bênção. Lembra lá? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados, essas pessoas serão abençoadas.
Amém.
E a justiça do Deus, o Evangelho, vai entrar no coração dessas pessoas. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face. Versículo 7: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. É você. Levanta você a cabeça. Deixa o rei entrar.
Amém.
Levanta a sua cabeça. Senhor, entra, Senhor. A casa é tua. Senhor, entra. Põe para fora aquilo que o Senhor quiser pôr. Senhor, não permita que ele continue tirando a minha paz. Não permita. Ali você vê que entra o meu papel. Entra, eu não vou resistir o Espírito Santo. Pelo contrário, eu quero o Espírito Santo. Eu quero a paz. Então eu levanto a cabeça e digo: entra, Senhor. Amém? Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Né? Aí está escrito aqui no 8. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, Senhor poderoso. Aí você vai ver o que realmente Deus é capaz de fazer por você. Habitando em você, vivendo em você, você vai ver o que Deus é capaz de fazer por você. O quanto Ele é poderoso. O quanto Ele é tremendo. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Aqui está dizendo que Ele é o Senhor dos Exércitos. Amém? Ele é o Rei da Glória. Pede para Deus entrar. Pede para Deus entrar. Agora você pega. Hoje, não vou ler tudo não, mas você vai pegar o Salmo 25, é o primeiro depois aí. E o Salmo 25 está mostrando uma situação onde o Rei da Glória não pode estar. Onde o Rei da Glória não pode entrar. Eu quero que ele entre. Mas o que está acontecendo comigo? Né? No Salmo 25 está mostrando aí. Eu tirei aqui Salmo 25, alguns versículos. 15, por exemplo. Os meus olhos estão postos continuamente no Senhor, pois Ele tirará do laço os meus pés.
Amém.
Então, por que que o Rei da Glória
tem que entrar?
Não pôde entrar.
E seu pé estava. E se ele estiver dentro, ele não deixa entrar, né?
Os meus pés estavam presos. Meus pés estavam presos. No versículo 17: alivia as tribulações do meu coração, tira-me das minhas angústias. versículo 18: olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados.
Amém.
Por que que o Rei da Glória, olha o tanto que eu estava preso ao outro, olha o quanto eu estava amarrado ao outro. Amém? Então, quando eu fiz a oração aqui, entra, Senhor, tu és o meu rei, entra, o Senhor é o rei, fica na casa, a casa é tua. É como se Deus dissesse, mas peraí, então vamos, primeiro você, eu quero que você mesmo renuncie àquele outro, arrependa, eu quero que você mesmo se desvincule daquele outro. Afinal de contas, o que que você quer? Você quer é eu ou é ele? Eu ponho diante de você o bem e o mal, então escolha. Eu ponho diante de você o caminho largo, espaçoso, e o caminho eu te ofereço, o caminho que eu estou te oferecendo. Eu garanto para você que o que eu estou te oferecendo é melhor. Por isso que nós, no começo da oração aqui, eu falei, nós precisamos de muita, de uma palavra de Deus para tirar a confusão, tirar de nós essa indecisão, essa incerteza, tirar de nós essa, assim, isso que nos aflige, que nos tira a paz. Que nos escraviza. Nossos pés estão aí presos em laços, em situações que às vezes nós nem imaginamos. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Bem dirão ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Olha para você ver que coisa interessante. Vamos ver de novo. Lembra mesmo?
Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ele aqui ou ele ali, pois eis que o reino de Deus está entre vós.
Está?
Está.
Entre?
Vós.
Entre vós. Eu vou ler na minha tradução, naquela que ainda é, não foi, foi pouco mexida, né, vamos dizer assim, pelos infelizes. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Você não vai ver o reino de Deus aqui no Rio, em Brasília, sei o que, no Japão, aonde. Você não vai ver. Onde é que você vai ver o reino de Deus? Aqui na minha, Suzana. Nem dirão ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está
entre vós.
Dentro de vós.
Ah, essa então aí ficou melhor.
É.
Dentro de vós. A minha
tá,
também
é
dentro.
O meu não converteu ainda.
É. O reino de Deus está dentro de mim. Eu sei que ele reina. Por que que eu sei que ele reina? Por causa da minha segurança, por causa da paz, por causa da minha. O meu entendimento, por causa dos meus olhos que foram abertos, né? Por causa da graça que eu sinto, por causa das bênçãos que eu recebo, e eu sei que eu peço, ele responde às minhas orações e etc. Eu sei que ele está dentro de mim. Pelo fruto. Amém? Eu sei, ora com o enfermo. Fala com Deus e Deus responde. Onde é que está o reino de Deus? Tente, é você que vai saber. O reino de Deus, não, o reino está lá na cooperativa, o reino de Deus está ali, está aqui. Não vai estar, ele vai estar dentro de você. Ele vai reinar você. Amém? O reino de Deus, literal, que nós estamos aguardando, aí eu vou me juntar depois a ele. Aí, quando eu estiver descendo, esse aí então vai ser visto por nós. Mas quando na terra perguntar, sendo Jesus interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus? Eles estavam querendo saber como é que seria, onde é que viria, etc. Como é que vai ser? A cor das pessoas, chinês, japonês, inglês, como é que vai ser o reino de Deus? Né? De macho, fêmea, etc. Não. O reino de Deus você vai perceber. Aonde?
Em você.
Dentro de você. Em você. Você vai descobrir se Deus reina ou não. Senhor, ele vai dizer? Eis que eu falo e Deus responde. Eu peço e Deus me dá. Ele, todas as promessas de Deus é para serem cumpridas naquele que ele reina. Nós vimos agora mesmo, vai ser uma nação abençoada, um povo abençoado. Vai ser um povo que tem paz, vai ser um povo que descansa. Vai ser um povo de Deus. De Deus reina sua mãe, mas não reina você. E aí? Reina seu pai, mas não reina você. Amém? O importante é que ele reine você. Reina, Senhor. Entra, abre as portas, deixa o rei da glória entrar e realmente ficar. Amém? Só que ele vai dizer para você isso. Eu tenho certeza. Ele vai dizer para você: olha, eu quero um lugar onde eu possa
orar,
descansar. Eu quero um lugar com meu descanso. Quero um lugar de paz. Ele não é um Deus de tribulação, de confusão. Não é mesmo. O Espírito Santo, ele é um Deus de paz. Amém? Tem muita coisa para a gente ver, mas muita. Nós não vimos, sinceramente, do que eu tinha para falar hoje, nós não vimos 20%. 20, 25% nós vimos. Eu creio que nós vamos ver depois. Amém? Mas na hora que você vem para ele, por exemplo, Isaías 57, né? Você já está orando aqui de olho. Isaías 57, 14. Eu não posso falar isso, eu falo, o pessoal fica depois angustiado, querendo saber. Mas nós vamos falar na próxima live, se Deus quiser, a gente continua. 57, 14 fala assim: disse-a, aplainai, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito. Também com o contrito e humilde de espírito. Onde é que ele vai habitar? Com o
humilde.
Com o lascado.
Com o abatido.
Contrito e humilde de espírito. Ele fala: tira os tropeços. Se você chegar e falar: Senhor, tem tanto tropeço. Aí tem que... tanta coisa que está me atrapalhando. Tem tanta coisa que tem me impedido de ser tranquilo, humilde. Né? Amém, gente? Amém, né? E assim por diante. E assim por diante. Tem muita coisa, mas, né? O certo é que Deus quer habitar em nós.
Quer um lugar.
Mas não quer confusão. Mas não quer um lugar onde ele não possa descansar. Um lugar onde ele possa realmente descansar. Ter paz. Amém. Né? Então pronto. Aí depois você vai ver os frutos da carne, os frutos do espírito. É, a gente tem muita coisa para. É, até eu falei outro dia, pedi a que a pessoa lesse Isaías 49. Eu falei, lê Isaías 49. Olha aqui, interessante, muito interessante. O versículo 24 e 25. Acaso tirar-se-ia a presa ao valente? Ou serão libertados cativos de um tirano? Está dando para ler aí? Mas assim diz o Senhor: certamente os cativos serão tirados ao valente, e a presa do tirano será libertada. Deus vai nos tirar do poder de Satanás, que está, que se sente dono da casa. E Deus vai tirar você do poder dele. Acaso tirar seria presa ao valente? Né? Imagina uma onça com um pedaço de carne na boca. Imagina um leão, uma onça com a caça na boca. E aí você vai lá e tira. Aí tem que ser muito.
Não, é muito valente.
Muito macho.
Muito mais valente.
Serão libertados cativos de um tirano. Acaso tirar seria a presa ao valente? Mas assim diz o Senhor: certamente os cativos serão tirados, e a presa do tirano será libertada. Para quê? Para quê? Para que ele possa. Hã?
Que ele possa morar, para que ele possa reinar.
Que ele possa descansar.
Para que ele possa. Virar um lugar de descanso.
Tornar você um lugar. A casa de Deus. Tornar. O lugar na casa de Deus. Esse que eu falei para você, 24, 25 aí, se você olhar em Mateus 12, 29, Mateus 12, 29 tem, e Lucas 11, 21 também tem. Amém. Mateus 12, 29, né, que eu falei, e Lucas 11.
Lucas 11, 21 já 21. É. Quando o valente guarda, armado a sua casa, aí, em segurança está tudo quanto tem.
Isso. Ele.
E depois que ele.
Né? Tem aquele que você falou também, do em vão vigia o sentinela, como é que é? O senhor fala?
É, aí, ó. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos.
Pronto. Vindo outro mais valente. Se eu deixei entrar o rei da glória, se eu disse, Senhor, entra e tira o outro, que eu seja um lugar. Que eu seja um lugar de descanso.
O versículo que o senhor gosta muito de falar pra gente aqui, ó, o Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela.
Pronto, então. é ele que edifica,
ele que cuida, ele que guarda.
Mas para ele edificar, ele tem que, para ele fazer a obra em nós, ele tem que tomar o lugar. O rei deixou de ser um, passou a ser outro. Amém? Deus falou conosco?
Amém.
Falou?
Amém.
Vocês acreditam nisso mesmo? Será? Se nós continuarmos sob o poder da treva, o que vai acontecer?
Não tem como ele vir, não tem como ele entrar, não tem como ele ser o dono da casa.
Amém.
O David de Fortaleza.
É?
O David de Fortaleza, mano. Ele teve uma visão ontem, eu achei muito interessante. Ele mandou aqui. E ela não é complicada nada não, mas assim, eu acho que bate em cima do que a gente falou ontem e hoje, principalmente, né? Ele disse que via uma enorme porta, uma porta muito grande acima das cabeças das pessoas. Era uma porta acima de todas as cabeças. E os anjos guardavam a entrada daquela porta. E ele disse que havia uma grande expectativa e movimentação das pessoas ao olharem para o que acontecia dentre os homens. Então, os anjos estavam guardando a porta, olhando os homens, e numa expectativa para ver o que ia acontecer com eles. E eu queria, o David falou que queria saber diante de qual porta ele estava. Ele queria saber, então, que porta era essa que os anjos estavam guardando. E um anjo, semelhante a um homem, de asas, com um pergaminho na mão, lia em sequência: levantai, ó porta, as vossas cabeças. As portas do inferno não prevalecerão contra ti, igreja. Não te ensoberbeças, mas teme. O ressuscitarei no último dia. Guardai a fé. Então vi que era algo tremendo, muito grande, isso tudo que acontecia.
Amém. Né? É o que nós estamos aqui. Depois eu vou meditar mais, eu explico para a igreja.
E outra coisa, interessante é que se eu abrir essa porta, se eu deixar ele entrar, e principalmente deixar, pelo menos que ele faça desse lugar um lugar de descanso. Porque teve um versículo que o senhor falou que ele vai habitar com o abatido, o contrito. Quer dizer, só ele, eu esperar ficar descansado, falar, agora eu estou bem, o senhor pode. Não, eu tenho que. Eu creio que só pelo fato de eu abrir a porta e dizer, Senhor, olha a situação, eu estou aflito, eu estou angustiada.
Isso, é o Salmo 25,
isso,
né?
Isso, exatamente, o Salmo 25. Eu preciso, eu quero que o Senhor venha e aprisione esse valente que está fazendo tudo isso.
Reina sobre mim.
Isso.
Né? Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração.
É preciso que eu não me oponha a ele, né, vô? Eu não posso, porque se eu me oponho a ele, como é que vai ter paz se eu faço oposição?
Se a porta, as portas do inferno estão insistindo, o maior é o nosso Deus, maior é o rei que reina, né? Que você sabe que ele está com você. Ele chegou para você, você sabe que ele reina você. Amém? Amém. Então vamos. Alguma consideração? Bom dia.
Amém.
Alguma consideração? Zena? Capitão?
Amém. Não tive visão, não.
Neto?
Amém. Só complementando isso que você, minha mãe, falou, que a gente comentou aqui.
Dentro, é bom você pegar assim desde o começo, né, vamos dizer assim.
Uhum.
A visão que você teve da live toda, né, mano?
Então, assim, para não gastar muito tempo, assim, basicamente o que eu consegui entender,
isso
que o senhor falou,
né,
que depois que Jesus fez tudo, né, primeiro, segundo dia, no sétimo dia ele então descansou. Então, ele quer achar esse lugar de descanso, que igual estava escrito lá, ó, que casa me edificarei vós?
Isso.
Que casa que vai ser o meu descanso? Né? E aí o senhor usou outro versículo, né? Não direi ele aqui, ele ali, mas o reino de Deus estará dentro de vós. Ou seja, qual é o lugar de descanso, Deus? Onde que ele vai querer descansar? É na cooperativa? É na China? É no Brasil? É onde? Dentro daquele que permite que ele habite.
Dentro humilde,
da, humilde, no contrito de coração, né?
Na simples, o que chora.
Bem-aventurados que choram, os que são
o que não gosta de tribulação, o que não gosta de perseguição,
o que não gosta de uma encrenca,
o que odeia a inimizade.
Porque é uma pessoa, você pode imaginar, é uma pessoa que está em constante inimizade, constante contenda, como é que tem descanso ali?
Não.
Agora, uma pessoa que não tem problema com ninguém, ali pode descansar.
Nossa, ali é um barro dizendo que quer ficar. Com humilde contrito de sabe? Que não quer realmente nenhuma confusão.
Aquele que não se ensoberbece mais.
Não se ensoberbece, não se envaidece. Né? Nós falamos esse dia coisa terrível, que é a soberba e a. Que foi?
Soberba.
Soberba,
né?
Não, duas coisas.
O lento só da soberba.
Tá lembrando aí, são duas coisas.
Altivez,
é? Mas então, vamos assim fazer uma do começo, uma retrospectiva rápida. No começo nós começamos falando, né, que Deus não habita em casa construída por mão de homem. A cooperativa é um lugar onde nós construímos. Onde nós esperávamos assim que na verdade que fosse o que é. É um lugar tranquilo, um lugar sombrio, gostoso. É um lugar onde tem alojamento, os banheiros tudo muito bem feitinho. Um lugar onde tem as camas, já com lugares, colchões, tem uma cozinha.
Tem, né? Lugar
que tem salão, tem lugar para os meninos brincar.
Tem um salão para orar.
Tem um salão muito bom para orar.
Tem uma quadra para jogar vôlei.
Tem, né? Lugar para você praticar um esporte. Mas o que adianta tudo isso?
Não é lá, né?
Se nós estivermos lá dentro,
sem Deus,
amargurados, nervosos, doentes, angustiados, brigando uns com os outros, falando mal uns dos outros, né? Onde é que Deus iria ficar lá? Onde Deus iria ficar lá? Não é no alojamento, não é na cozinha, não é na quadra, não é. Uhum. Não. Ele não quer esse lugar. O lugar do seu descanso são as pessoas que lá estarão. Então, quando as pessoas lá se reúnem, ele quer esse lugar. Ele quer a igreja, ele quer nós, ele nos quer. Talvez esse dia Deus nos permitiu ausentarmos, ficarmos só, talvez para entender muita coisa. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém, Jesus. Senhor, obrigado, Senhor Deus, Pai nosso, que está no céu. Tira todo tropeço. Desfaça, Senhor Deus, todos os laços, tudo aquilo que impede o seu povo de caminhar, de continuar, porque o Senhor nos permitiu passar pelas mangueiras e nós subimos através de uma fila indiana, seguindo os teus passos, seguindo Jesus, as tuas pegadas, desejosos em se aproximar do alto do monte, onde nós queremos te encontrar, Jesus, onde o nosso louvor, onde a nossa adoração, onde, ó Deus, nós iremos abraçar realmente a beleza do teu reino, uns aos outros. Obrigado, Jesus amado, Deus precioso. Desfaça, Senhor Deus, as contendas, as brigas, as divergências. Encontre em nós, meu Deus. Seja nós o lugar ideal para o Senhor ficar. Oh, amém, Jesus. Haja paz em Israel. Seja conosco, meu Deus. Leva-nos, Senhor Deus, para o lugar onde os teus pés estão. O lugar do teu descanso. Guia-nos, ó Deus. Nós te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração. Dá-nos a tua mão, Senhor. Dá-nos a tua mão. Amém.
Essência da vida, a razão do existir, o amor que não se acaba.
Meu
Que tenhamos todos, né, uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Amém?